As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Durante este fim de semana vão estar em Tomar centenas de milhares de visitantes com destaque para o domingo em virtude da realização do Cortejo dos Tabuleiros. De acordo com as estimativas apontadas pela Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, as ruas da cidade deverão acolher entre 700 mil e 800 mil pessoas. E é pensar em garantir a segurança de todos os participantes e da comunidade em geral que as autoridades de saúde emitiram um conjunto de recomendações que estão em vigor no decorrer da festa. As autoridades de saúde recomendam o consumo de muita água e a não ingestão de bebidas alcoólicas, de bebidas açucaradas ou com cafeína, o uso de protetor solar, de chapéu e roupas leves e claras e o repouso frequente em locais com sombras e arejados. Ainda o recurso a refeições leves e frequentes, mas não condimentadas. Em caso de sinais e sintomas de calor em excesso, deverão contactar imediatamente os agentes da autoridade ou a Proteção Civil presente ao longo do percurso. O cortejo vai, entretanto, sair para a rua a partir da Mata Nacional dos Sete Montes por volta das 16 horas. Este ano, com a presença de 600 tabuleiros repartidos pelas 11 freguesias do Conselho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o aproximar do dia da realização do grande cortejo, já neste domingo, a Proteção Civil mobilizou um conjunto vasto de operacionais e meios para responder às situações que possam surgir durante o evento. Os pormenores com o António Feliciano.
Cerca de 120 bombeiros com o apoio de 40 viaturas vão estar atentos a qualquer situação que exija auxílio imediato. Está em causa o dia em que Tomar irá receber centenas de milhares de pessoas por ocasião do cortejo principal da Festa dos Tabuleiros. Domingo será assim um dia de cuidados redobrados, sendo que o calor que se fará sentir e a imensa aglomeração de pessoas irá por certo resultar em situações relacionadas com doenças súbitas, inclusivamente desmaios. Nesse sentido, uma vasta equipa de Proteção Civil estará pronta para o que der e vier, com destaque ainda para equipas apeadas de bombeiros que andarão com mochilas de primeiros socorros. A prova de que nada está a ser deixado ao acaso prende-se com a presença de um posto médico avançado do INEM, estrutura que será erguida no parque de estacionamento situado em frente ao quartel. Em declarações à ERTS, Humberto Morgado, comandante dos bombeiros do município de Tomar, antecipou este dia e deu conta daquilo que está projetado.
Nós temos projetado cerca de 120 elementos e cerca de 40 viaturas, desde ambulâncias, veículos de combate, etc. Aqui também vamos manter e aumentar o número de equipas apeadas com mochila, porque devido à densidade populacional, se posso assim dizer, no centro, é impossível lá ir buscar a pessoa com a ambulância, e então recorremos a essas equipas apeadas, ou seja, com mochilas com material de equipamentos de primeiros socorros, para fazer esse primeiro socorro, socorrer e depois retirá-las então para a ambulância assim que houver oportunidade, logo ou assim que houver oportunidade. Vamos ter também este ano, que nunca houve em nenhum das festas, vamos ter montado aqui em frente no parque de estacionamento o posto médico avançado do INEM. É a primeira vez que irá estar cá, ou seja, terá equipa médica, enfermagem, técnicos. Vamos ter a VEMER, que já teve a semelhança dos outros anos. Vamos ter aqui também um tema que é o núcleo de emergência médica, ou seja, todas as chamadas que caem a nível do 112 para o Conselho de Tomar são encaminhadas para aqui, e daqui é esse núcleo, esses técnicos do INEM que fazem essa gestão dos meios para que não vá duas ambulâncias para o mesmo sítio e depois há uma que não tem ambulância. Pronto, ou seja, vai ser tudo gerido aqui, torna-se mais fácil. Nós vamos montar aqui um posto de comando no dia 9, ou seja, em parceria, e vão estar aqui esse núcleo do IREM, porque a maioria das situações acaba por ser realmente as doenças súbitas, nomeadamente a nível dos demais. Preparados estamos, agora vamos ver e esperar que tudo corra bem.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana da Lousã e do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural do Centro, deteve um homem de 25 anos, bombeiro voluntário, pela presumível prática de 5 crimes de incêndio florestal ocorridos nos dias 3 e 5 de julho do corrente ano em localidades do Conselho da Lousã. O suspeito, com uso de chama direta, ateou os incêndios na floresta em zonas com vasta mancha florestal, com centenas de hectares com continuidade vertical e horizontal densamente povoados, confinante com a zona urbana, que teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida e decisiva intervenção dos meios de combate, refere um comunicado da PJ. A atuação do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida das pessoas, habitações e a grande mancha florestal, acrescenta o mesmo comunicado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sob o mote Quem o Avisa, a Polícia de Segurança Pública volta a estar nas estradas do distrito durante o mês de julho com a presença dos radares móveis. As operações de vigilância vão centrar-se mais no final do mês, sendo que no dia 20 de julho, às 8 horas, o radar estará na Estrada Nacional 3, no Alvito, em Tomar. 25 de julho, também às 8 horas, na Barreira Alva, Torres Novas. Igualmente, às 8 horas do próximo dia 25 de julho, da Avenida Algebarrota, em Abrantes. No dia 26, igualmente também às 8 da manhã, na Rua Doutor Joaquim Francisco Alves, em Orém, e a fechar este ciclo no dia 27 de julho, às 8h30, na Rua do Progresso, no Cartacho.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras na envolvente à Biblioteca António Cartacho da Fonseca, em Tomar, continuam sem ter fim à vista. Esta intervenção, recorde-se, já deveria ter sido concluída em novembro do ano passado, mas várias circunstâncias fizeram com que a empreitada se arrastasse, desde logo a evidente falta de recursos humanos suficientes para que o ritmo do trabalho fosse claramente o desejado. A situação extremou de tal forma que a autarquia ponderou denunciar o abandono da obra por parte da empresa. Depois houve um confirmado entendimento entre as partes, sendo que a 15 de maio, último, em reunião da Câmara, o Cristóvão, vice-presidente da autarquia, dizia que um mês seria mais do que suficiente para a conclusão dos trabalhos. A verdade é que esse mês já passou e estamos mesmo à beira de concluir outros 30 dias.
Efetivamente, esteve agendada uma reunião com a administração da empresa, ou com, digamos, o proprietário da empresa, portanto, há cerca de duas semanas atrás, como é público, portanto, portanto, a empresa não compareceu. E, portanto, para nós, a partir daí, entendemos que isso era uma demonstração, eventualmente, de pouca vontade para tentar solucionar o que quer que fossem os seus problemas, e entendemos que tínhamos mesmo que avançar para um plano B e, em relação à empresa, a determinar aquilo que a lei, de facto, determina. Acontece que, efetivamente, na sexta-feira fomos contactados pela empresa, por escrito, não só mostrando disponibilidade para reunir, mas também dizendo que tinham conseguido resolver, enfim, as suas questões. Não vou estar aqui a minimizar, mas aquilo que eram os problemas da empresa, e, portanto, que ainda na sexta-feira, mas em particular a partir de hoje, retomariam a obra para tentar concluí-la em menor período de tempo possível. E, efetivamente, aquilo que falta concluir é muito pouco. E, portanto, havendo essa vontade e essa capacidade, acreditamos que, efetivamente, isso possa acontecer. E, portanto, vamos estar muito atentos, muito, muito vigilantes, mas queremos acreditar na boa vontade e até, enfim, porque, efetivamente, uma deserção de obra é muito grave para uma empresa. Essa, digamos que esse ato pode, ou na prática, determina com grande probabilidade a perda do alvará de obras públicas, e, portanto, isso limita aquilo que depois essa empresa possa fazer. Portanto, com certeza nenhuma empresa está interessada em que aconteça. Em relação à biblioteca, aquilo que estimamos, e também que estimam os nossos serviços, é que um mês será mais do que suficiente para concluir o que falta. Portanto, estamos a falar essencialmente de colocação de pavimentos e um ou outro equipamento. Quanto às sanções, vamos deixar concluir a obra e depois tomaremos essas decisões, até porque, se, de uma forma ou de outra, elas terão que, aqui em segunda câmara, ser abordadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O terreiro da Charola no Convento Cristo em Tomar recebe neste sábado, 8 de julho, o lançamento da obra literária A Templária, sobre o signo da cruz e da paixão, de Maria João Fialho Gouveia. Editado pela Bertrand, a obra retrata a história templária e Tomar, tendo como palco precisamente o próprio Convento de Cristo, como refere a autora.
A Templária é o meu nome de romance histórico, o primeiro livro foi A Vivência do Meu Pai, e a Templária é, como o nome indica, sobre a temática dos Templários. E que melhor cidade para simbolizar os Templários que Tomar. O livro teve uma apresentação em Cascais, ao pé do sítio onde eu vivo, teve outra na Feira do Livro de Lisboa, mas o ex-livro do momento de glória, digamos, seria sempre aí, no, dentro das muralhas do Castelo de Tomate, que na altura dos Templários ainda não havia convento, mas será no terreiro à porta da Charola, que é a igreja, portanto, o convento já na altura existia, e será, portanto, o sítio onde decorre a ação. Daí a importância de ser no convento de Cristo de Tomate. É onde corre a maior parte da ação do livro.
A obra desenvolve-se em torno de Policena, uma jovem que nasce em Tomar, a cidade templária, e que com a morte da sua mãe cresce num lar apenas de homens.
E a Policena, que é a protagonista do meu livro, é uma jovem que ficou órfã de pai e mãe aos 11 anos. Eu tinha um irmão templário como o outro, que está, alguns, na Terra Santa, e vê-se sozinha e foi educada pelo pai, que ficou viúvo cedo, como se fosse um dos seus irmãos rapazes. Portanto, aprende a ler, a escrever, a manejar armas e fica com aquela apetência pelo estudo que era, na altura, dado às mulheres. Então, quando o pai morre, ela tinha 11 anos e decide disfarçar-se de rapaz, corta o cabelo à navalhada, veste-se de homem e vai bater à porta da torre do castelo de Dornes. E, portanto, que era um bastião templário. Ela é aceita porque pensam que é um rapaz e por ter um irmão templário. Lá é enviada para outros castelos, por templários igualmente. Lá cresce, lá estuda e lá é feita a armada cavaleiro. E, portanto, mais tarde, depois acontece outro pormenor, é que quando eles atingiam a idade de serem cavaleiros, eram-lhes atribuído um par. Portanto, eles andavam sempre aos dois e dois. E o que acontece, não vou dizer muito mais sobre este assunto, é que os dois se apaixonam um pelo outro. Como deve imaginar, o celibato proibiu. Portanto, é toda a temática em volta disto e tudo o que deriva deste contexto. Deixe-me só dizer que o contexto histórico é verídico, houve muita pesquisa, muito estudo feito para fazer este livro, apesar das protagonistas serem fictícias.
Maria João Gouveia, jornalista há quase 40 anos, passou pelas várias áreas da imprensa e, presentemente, abraça a literatura, definindo a aventura da escrita como uma doce e viciante solidão que lhe completa a alma. Maria João Fialho Gouveia tem também já editadas outras obras cuja narrativa situam precisamente também em Tomar.
A Maria da Fonte, estive aí a pesquisar e, se não me engano, saiu em 2016 ou 2017. A Maria da Fonte, fiz aí pesquisa e o livro passa por Tomar, ou não fosse Costa Cabral de Tomar. E o meu antepenúltimo livro, Dom João I e Dona Filipa do Encastre, também passa por Tomar, porque Tomar passou a ser mais tarde a sede da Ordem de Cristo. E Dom João estava ligado à Ordem de Cristo, como se sabe. Portanto, e já estive várias vezes presente em Tomar a fazer apresentações. Nunca antes, porém, no Convento de Cristo, que é aquela mágica da história e do local histórico. Neste próximo sábado, dia 8, em plena festa dos tabuleiros, às 19 horas, no terreiro, frente à Charola de Tomar, e será, tenho a honra de contar com a apresentação do Sr. General José Armando Videla Cardoso, um tomarense de Gena, e que é perito nos templários. Como o convento a essa hora está fechado, vamos encontrar-nos, o ponto de encontro é na porta de Santiago, do Castelo de Tomar, às 18h30, para depois podermos entrar mais perto das 19h e começar às 19h. Será esse o tema. Por fim, por uma questão de simpatia, o Conde Calheiros, que tem uma posição vinícola que é do Passo de Calheiros, e por onde passa a ação, o meu livro também passa pelo Passo de Calheiros, eu tive a nobilidade de oferecer um vinho verde de honra que será servido em sua homenagem.
Rádio Web, a primeira a informar.
As tecnologias digitais tiveram em foco no IPT de Tomar, com a apresentação de um projeto dirigido às estudantes femininas. Os pormenores com o António Feliciano.
O Instituto Politécnico de Tomar apresentou o projeto Spark DigiGirls, destinado a jovens que queiram explorar as tecnologias digitais, aqui com a chancela do Erasmus+, financiado pela União Europeia. Este projeto conta com a presença de países como a Grécia, Lituânia, Eslovénia e Portugal. A ERT marcou presença na apresentação, à altura em que Célio Marques, coordenador do Spark DigiGirls, deixou claro que há o objetivo de estimular as raparigas a entrar em áreas dominadas pelos homens.
Este projeto é composto por seis parceiros de cinco países, designadamente a Lituânia, Eslovénia, Grécia e Portugal, e tem como objetivo encorajar as raparigas a explorar as tecnologias digitais, como a realidade aumentada, a realidade virtual, a inteligência artificial, a internet das coisas, e assim estimular a sua integração naquilo que são as STEM, áreas ainda muito dominadas pelos homens. Este projeto termina no final do mês que vem e é finalista do European Digital Skills Awards 2023 na categoria de Empowering Youth in Digital. Portanto, é hoje a decisão final e obviamente já é para nós uma excelente notícia que ele esteja entre os finalistas e esperamos então que os resultados nos possam ainda alegrar mais e que possamos ganhar esse prémio.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, justificou esta iniciativa com a necessidade de pensamento crítico da comunidade, advertindo que há alguns estigmas que ainda devem ser ultrapassados.
É com muita honra que o município de Tomar se associe a iniciativas como estas, quando queremos que realmente a nossa comunidade se transforme e que, acima de tudo, abra consciência, faça reflexão naquilo que é o pensamento crítico da nossa comunidade. E aqui, permitam-me dizer-vos que é um pouco isto que estamos a fazer, porque a sociedade tem vindo a evoluir, mas por mais que evolua, há sempre estigmas que têm que ser quebrados. E, tal como a cozinha é para as mulheres, ou as tecnologias ou as engenharias são para os homens, perdoem-me, mas isto ainda não está desmistificado na nossa sociedade. Infelizmente, ainda existe muito preconceitos. E, portanto, é importante que todos os dias nós, em conjunto, possamos refletir sobre isto e que realmente a igualdade de oportunidades é para todos, independentemente do seu sexo, da sua cor, da sua religião. E é isso que a todos nós cabe no dia a dia fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste domingo, 9 de julho, Vila de Rei vai receber o regresso ao Conselho do Mercado Os Quintais nas Praças do Pinhal, numa iniciativa organizada pela Pinhal Maior, em colaboração com os municípios de Mação, Oleiros, Proença Nova, Sertã e Vila de Rei. Os legumes, as frutas e os produtos alimentares transformados na zona do Pinhal vão assim voltar a estar novamente disponíveis naquela que é a 18ª edição do evento no Conselho Vilarrechense. O evento vai ser realizado no Jardim de Nossa Senhora da Guia, entre as 9 e as 15 horas, e vai contar com mais de 200 de expositores que terão assim a oportunidade de comercializar os seus produtos e excedentes agrícolas. A animação musical vai estar a cargo do grupo de concertinas da Casa do Benfica de Vila de Rei, com uma arruada marcada para as 10 da manhã. Os quintais nas Praças do Pinhal, um mercado de produtos frescos e de artesanato que reúne produtores dos 5 concelhos integrantes da Pinhal Maior, é um projeto que visa dar aproveitamento e escoamento aos produtos excedentes da agricultura familiar, oriundos dos concelhos de Nação, Oleiros, Proença Nova, Sertã e Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
A festa maior aí está. Tomar, Zize, a festa dos tabuleiros. Hoje, no espírito deste momento, olho para o centro histórico do Alto da Alameda, com a encosta do convento em pano de fundo, e orgulho-me de ter nascido nesta terra. Sente-se uma cidade e um concelho totalmente mobilizados em torno do sucesso da nossa festa, para a qual muitos já trabalham há largos meses. Confesso que o que mais me emociona nestes dias tão especiais, talvez ainda mais do que o grande momento do cortejo de amanhã, mas na altura já com as ruas com muitos milhares de visitantes, é o sentimento de dedicação na preparação da ornamentação das ruas e os ensaios dos pais que levaram tabuleiro aos finais de dia depois do trabalho, enchendo as ruas de boa disposição e de partilha, com grande orgulho, batendo os rostos. Com os anos, cada vez mais jovens participam na festa. As crianças das escolas eram uma prova de resistência quando, no passado domingo, sob altíssimas temperaturas, disseram presente e trouxeram beleza à cidade. Muitos dos nossos conhecidos fora de Tomar querem vir, pernoitar, ficar, viver esta experiência. Pergunto como vai ser. Em mais um ano difícil para muitos portugueses, com um verão que se avizinha muito quente, durante estes dias, algo superior acaba por nos mobilizar. Este exemplo deve ser aproveitado para conseguir mobilizar os tomarenses num projeto de vida de sucesso, com um refrescamento político, com novas ideias e, principalmente, acreditando que é possível posicionar o nosso concelho como um território relevante no contexto dos que com ele competem. Desejo a todos uma grande festa, momento também de família, umas boas férias e até setembro.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.